Senadora Vanessa Grassottin, eu quero registrar que de hoje até o dia 15 de dezembro, aqui em Brasília, nós teremos a terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Esta conferência tem como objetivo discutir e elaborar políticas públicas voltadas à construção da igualdade, tendo como perspectiva o fortalecimento da economia, numa visão das mulheres, também na visão da cultura e, naturalmente, políticas públicas para as mulheres, que são a maioria da população do nosso país. Estaremos contribuindo, assim, para a erradicação da extrema pobreza e para o exercício da cidadania das mulheres no Brasil, já que está comprovado que um grande número de mulheres são chefes de família no nosso país. Um processo de transformação muito importante vem sendo acelerado no Brasil, desde 2003, quando foi criada pelo presidente Lula a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Conquistas importantes aconteceram. Destaco o Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, a Lei Maria da Penha e a construção do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. A terceira conferência teve início com as conferências municipais, a partir lá de 1º de julho, passando pela fase estadual e termina agora aqui na Capital Federal. Ela é coordenada pela Secretaria de Política para as Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. As mulheres têm enfrentado ao longo da história da humanidade todo tipo de obstáculos e desafios para ocupar o seu lugar de direito ao sol na sociedade. A proporção de famílias chefiadas por mulheres, como eu dizia antes, é atualmente 35% e caminha para os 40%. O percentual de pessoas em ocupação consideradas precárias por sexo é de 41,1% mulheres e 25% de homens. O rendimento médio por sexo é de R$ 1.154,61 para os homens e, vejam, praticamente a metade, R$ 759 para as mulheres. No caso da mulher negra, esse valor cai para R$ 544. Esses são apenas alguns dados que demonstram a necessidade de avanços e a importância dessa conferência. Eu quero agradecer o convite recebido para participar da conferência e também ratificar o meu respeito e o meu total apoio à luta que as mulheres vêm travando ao longo dos tempos. Quero também, senhora presidenta, dar um destaque especial mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal. Fiz isso na questão do aviso prévio, fiz isso também num outro momento, quando falávamos do adicional de insalubridade, que não poderia mais ser sobre o mínimo, e sim do valor da remuneração. Venho mais uma vez à tribuna fortalecer as decisões do STF. Venho tecer um elogio aos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo reconhecimento da repercussão geral do Instituto da Desaposentação. A repercussão geral é uma análise preliminar realizada sobre o mérito da questão a ser posteriormente discutida. A decisão proveniente dessa análise será aplicada pelas instâncias inferiores em casos idênticos, com efeito erga omnes, para todos. A preliminar da repercussão geral é analisada pelo plenário do Supremo, através de um sistema informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem necessidade de reunião física dos membros do tribunal. Para recusar a análise de um recurso, são necessários pelo menos 8 votos. Caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. Para ser reconhecida, senhora presidenta Vanessa Grassottin, a repercussão geral, é necessário que o tema tenha relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, ou seja, que tenham interesse para toda a sociedade. E é o caso da desaposentadoria, porque tem um impacto positivo no fator previdenciário. Se aprovada a desaposentação, o segurado do regime geral poderá converter a sua atual aposentadoria por uma outra mais vantajosa, mediante a renúncia ao primeiro benefício e o recálculo das contribuições recolhidas após este período. Calcula-se que no Brasil existem no mínimo 500 mil aposentados que voltaram a trabalhar. A matéria já havia sido discutida pelo Supremo em outro recurso que ingressou na Corte antes do Instituto da Repercussão Geral, número 381367. A decisão está pendente de decisão pelo pedido de vista, mas o ministro Marco Aurélio, como sempre, relator da matéria, sempre com posição e, no meu entendimento, progressista, entende que é possível, juridicamente, garantir ao trabalhador, principalmente o que é pego pelo maldito fator, o Instituto da Desaposentadoria. Entendo que o reconhecimento da repercussão geral é importante e oportuna, pois todos os recursos pendentes de julgamento nas instâncias inferiores seguirão ao entendimento fixado pela Corte, empregando celeridade aos demais pedidos, ou seja, tão logo a matéria seja julgada pelo Supremo, os demais tribunais terão um norte para as suas decisões. Por fim, me alio mais uma vez ao entendimento do ministro Marco Aurélio de que, dentro do arcabouço jurídico brasileiro, é perfeitamente possível a aplicação do Instituto da Desaposentação, que já é garantida para o Executivo, Legislativo e Judiciário, só não era para o trabalhador do regime geral, ou seja, o mais pobre. Espero, sinceramente, que a matéria seja julgada com brevidade e faça justiça aos inúmeros aposentados que contribuem para a Previdência sem nada receberem em troca, que já pegaram e foram massacrados, eu diria, pelo fator. Digo isso porque temos ainda no Congresso dois projetos. Um no Senado, de minha autoria, o 91 de 2010, e outro na Câmara, o PL 2682 de 2007, de autoria do deputado Kleber Verde. Se o Congresso não aprecia a matéria, que bom, e não faz justiça, que bom que o Supremo Tribunal Federal decida juridicamente o assunto e faça justiça. Quando o Congresso se encolhe, não vou usar um termo mais pesado, vou ficar com a palavra se encolhe, meio que vai, como dizia o Brizola, pelo alambrado, se escondendo na moita, vem o Supremo e decide. E que bom que o Supremo está decidido a favor do trabalhador. Já foram inúmeros casos em que o Supremo decidiu a favor do trabalhador pela omissão do Congresso. Por fim, senhora presidenta, eu quero fazer aqui uma leitura rápida de um pequeno balanço do mandato de 2011. Na sexta-feira passada, eu fiz aqui, da tribuna, um relato dos trabalhos realizados pela CDH. Agora, na tarde dessa segunda, na mesma linha, eu quero prestar conta rapidamente do trabalho do gabinete. Algumas ações desenvolvidas e trabalhadas pelo nosso gabinete e pela assessoria orçamentária, legislativa, demandas e comunicação. Travamos muitas lutas em 2011, todas com as armas da democracia, que são características da nossa vida pública e parlamentar: diálogo, debate franco e aberto e composições transparentes e coerentes. Em todos os momentos procurei dar o máximo, me entreguei de corpo e alma, coração batendo mais forte, lágrimas caindo, mas um sorriso largo, o da franqueza. O exercício legislativo, para mim, é semelhante em muito ao ato de abrir uma picada na mata fechada, na busca de um rio com águas límpidas e sabendo que as águas do rio sempre vão em direção ao mar. Tem que gostar do que a gente faz, tem que estar bem aparelhado, com ferramentas afiadíssimas, tem que ter o respaldo do esquadro e do nível, da plena, do maquinário, para avançar nesse processo. As rédeas, eu diria, lembrando que meu pai era domador, as rédeas sempre ao nosso controle e a consciência de que o fácil fizemos ontem, o difícil realizaremos hoje, o impossível alcançaremos amanhã. Há de se dizer também que o Congresso vem aprimorando as suas relações. Digo isso, pois nessa caminhada, nos mais longínquos torrões do nosso país, a nossa gente, o nosso povo, está procurando saber o que se passa por aqui. E é uma sede de beber informação, de conhecer mais a vida parlamentar. E aí vem as redes sociais, que estão cumprindo o seu papel. E nesse processo todo, destaco o fundamental papel dos veículos de comunicação dessa casa, que garantem que o nosso povo tome conhecimento, a TV Senado, o Rádio Senado, o Jornal do Senado, a Agência Senado, enfim, os 9 canais de comunicações. Parabéns, TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, Relações Públicas e todos os profissionais e servidores que fazem parte dessa história, ou seja, estão construindo essa história. Foram muitos trabalhos de acompanhamento, visita a ministros, pleitos de prefeitos, vereadores, enfim, demandas do Estado e da sociedade. Destaco aqui, senhora presidenta, obras rodoviárias, duplicação da BR-386, federalização da RST-470, federalização da BR-153, carvão mineral, o avanço no debate que estamos fazendo em cima do leilão chamado A5, defesa da construção da segunda ponte do Guaíba, reestruturação da UBRA, defesa das empresas de chave de fenda com agenda no MEDIC devido à importação chinesa e da desoneração dos setores calçadistas, moveleiro e de máquinas. Participação dos grupos de trabalho no Ministério da Previdência, o bom debate que fizemos hoje aqui ainda numa comissão do fim do fator, perseguindo sempre o reajuste dos aposentados, tentando recuperar o vencimento dos aposentados do Aeros, defesa da prorrogação do decreto de cancelamento dos restos a pagar do exercício anterior, que resultou na edição do decreto 7468, defesa da desoneração temporária da erva mate, implantação do novo aeroporto Vila Oliva, na Serra Gaúcha, Caxias do Sul, e do aeroporto internacional 20 de setembro, em Nova Santa Rita. Apoio ao programa de prevenção de câncer de mama, no sentido de ampliar o acesso ao diagnóstico e atendimento da rede do SUS. Apoio à repartição dos royalties, emenda do senador Pedro Simão, vide na Câmara Ipsen Pinheiro, em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios. Defesa da criação das varas do trabalho do Rio Grande do Sul, aprovação do projeto no Senado. Aprovação também aqui do debate no segundo momento do Reuters, com a parceria com o Vital do Rego, o Elton Dias e tantos outros que trabalharam nesse sentido.